Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Assistência Social e Cidadania de Maringá, Ederley Alcamin, está aqui com a gente. Olá, secretário, boa tarde, obrigada pela presença.
Olá, Luciana, boa tarde a todos.
Secretário, a gente vai conversar sobre assistência social, né? Quais as ações da secretaria, enfim. E essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook. E se o ouvinte que está nos ouvindo tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aqui para o secretário, manda a mensagem para o nosso WhatsApp 998779550. Também pode participar pelas redes sociais. Secretário, quais são os pilares de atendimento na Secretaria de Assistência Social?
A assistência, ela busca a segurança daqueles que assim precisam, né? Então, nós podemos dividir em alguns grupos prioritários. Né? A criança, o idoso, a pessoa com deficiência, né? Esses grupos são mais prioritários dentro da política de assistência. Mas todo aquele que precisa dessa política, a secretaria tem aí a função de atender. Né? Uhum. Então, não é, diferenciando um pouco da saúde, né? Que é para todos, a assistência é para daqueles que precisam da assistência, né? Aqueles que têm a necessidade real de serem assistidos em alguma situação de violação de direito, de alguma debilidade social que passa naquele momento.
Uhum. E o senhor estava comentando aqui com a gente antes da entrevista que há uma preocupação muito grande com a população idosa, né?
Sim, né? Hoje todas as pesquisas, inclusive o Master Plan aqui que projeta a Maringá para 2040, né, já mostra que é a inversão da pirâmide. Nós teremos o mesmo número de idosos com o mesmo número de crianças daqui a 30 anos. Né? E isso, as políticas sociais, as políticas de habitação, as políticas de emprego, tem que estar pensando nisso a nível de futuro. Né? E a assistência social não pode ficar fora disso.
O que a SASC está fazendo em relação aos idosos aqui de Maringá?
Isso, nós encontramos, primeiro fizemos um diagnóstico de quantas vagas de acolhimento que nós temos. Né? Encontramos hoje na secretaria, entre as instituições que nos atendem e uma unidade que é nossa mesmo, aproximadamente 168 vagas. Isso já há muito tempo. Então, nós já começamos a perceber que esse número é pouco para um acolhimento necessário aí das pessoas que assim precisam. E aí já começamos aí um processo de reforma da Casa Lar Benedito Franquini, que já está em processo. Uhum. Aumentamos aí um pouco das vagas do Asilo São Vicente de Paulo, aumentamos 10 vagas lá. O Ajuncai, que só abrigava descendentes orientais, nós já estamos em conversa com eles, vamos colocar 15 vagas para nós lá. Então, acredito que até meados do ano que vem, a gente já passe de 168 para 230 vagas.
Agora, e essas vagas de acolhimento significam o quê? São vagas de internamento, as pessoas ficam lá por tempo
indeterminado? São os asilos, né? Que nós identificamos, né? Que nós temos já há bastante tempo. Mas que hoje é uma política da assistência como um todo nessas três unidades que eu falei.
Tem,
né?
fila de espera?
Tem fila de espera, com certeza.
É?
Né?
Quanto?
Olha, a gente tinha um dado aí do ano passado, mas é um dado das próprias instituições. Não é um dado oficial da secretaria. As pessoas que iam buscar lá no Asilo São Vicente de Paula, no Lar dos Velhinhos, né? E chegou-se aí um número estimado de uma lista de espera de 700. Né? Isso é... Mas não é um dado oficial, nós não temos isso oficialmente. Mas nós trabalhamos, lógico, nós temos lá todo um cadastro e a gente tem lá sempre a procura. Porque veja, Luciana e ouvintes, né, hoje uma situação de uma família de classe média que tem um idoso na sua casa, totalmente independente, mas a família toda trabalha, a mãe trabalha, o pai trabalha, os netos estão ali estudando e trabalhando também. Esse idoso fica acamado por algum motivo, né, por alguma situação. Nesse período da vida dele, alguém vai ter que ir para o sacrifício, né? Ou vai parar de trabalhar para cuidar, ou vai ter que pagar alguém, ou se a família não tem condições nenhuma.
E atendimento caro, né?
Sim, hoje nós vamos ver no particular aí, uma vaga para num particular em torno de R$2.500. Então não é algo assim simples de se lidar. Por isso que as políticas públicas, inclusive para tornar os idosos mais autônomos, né? mais independentes ao longo da vida, precisam melhorar.
Bom, em relação aos idosos, então o senhor falou aí de 230, né, vai chegar, é um número que vocês pretendem chegar, né, alcançar no ano que vem. São aí 60 vagas, 62 vagas abertas.
Isso, a mais.
Agora, os idosos, eles recebem benefícios, o senhor disse que tem um recado importante aí para os idosos,
sim,
que recebem.
Sim, o pessoal que usa, que recebe o BPC, né, o benefício de continuado. Né? Então, esse pessoal que já recebe, vai precisar, até o final do ano, buscar os nossos CRAS e fazer o recadastramento, né, para o INSS continuar fornecendo esse benefício. Aqueles que ainda não têm o benefício e se enquadram dentro do quesito, qual é o quesito? É a renda familiar per capita por pessoa ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se numa família de 4 pessoas tem um idoso e só tem uma pessoa lá que ganha um salário mínimo, você divide o salário mínimo por 4, né, você vai dar menos ou até R$234 por pessoa. Então, aquele idoso que está ali naquela condição, ele tem direito
a um BPC,
a um benefício. Também lembrando que a pessoa que tem deficiência também, pessoa com deficiência tem direito ao BPC.
E qual é o valor do BPC?
De um salário mínimo.
Um salário mínimo.
Isso.
E é pago pelo INSS?
E pago pelo MDS, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E a incapacidade da pessoa para o trabalho, né? A pessoa que tem deficiência, ela não pode, ela é diagnosticado que ela é incapaz para o trabalho, ela também tem esse direito, esse benefício. Mas lembrando que todos, esse ano, tem que ir aos CRAS de referência, nós temos 10 em Maringá, tem que passar lá e renovar o cadastro. É simples, vai lá com o documento pessoal, renova o cadastro, né, para não correr o risco do ano que vem esse benefício ser cortado.
Ou se não tem o cadastro, pode fazer levando os documentos pessoais até o CRAS.
Isso, quem não tem o benefício e não fez o cadastro, pode ir lá no CRAS e buscar esse benefício.
Tá atendendo esses critérios,
sim,
né? Então é até o final do ano, né?
Até o final do ano.
Tá certo. Todo ano tem que fazer isso?
Não, essa é uma exigência desse ano, né?
Desse ano?
O MDS, eu não sei como vai ficar para o ano que vem.
Não é uma prova de vida, não, né?
Não, é diferente, é diferente.
Uhum.
É diferente, vai ter que fazer um novo cadastro.
Tá, secretário, bom, isso a gente falou dos idosos, né? E em relação às crianças, né? O que que a SASC faz, né? O que que tem de projetos, de programas para as crianças?
As crianças, nós temos aí o Jovem Aprendiz, né, que também está tendo novos serviços. Isso são as instituições, né, posso dar o exemplo aqui de algum, Lins de Vasconcelos, né, que trabalha com encaminhamento. Nós temos esses parceiros em relação às crianças, né. Mas também temos os nossos abrigos, esse é por conta nossa, né, vocês que já esteve lá. No abrigo de 0 a 12, que nós inauguramos esse ano, e o abrigo de 13 a 18, que já tinha. Esse ano nós tivemos que inaugurar uma segunda unidade, porque estavam todas juntas. Então, isso é responsabilidade do município. Então, são crianças que foram retiradas da família por uma medida judicial. E tem que passar um tempo, né, nesse abrigo provisório para fazer os encaminhamentos. Ou volta para a própria família, ou é encaminhado para a família acolhedora, ou encaminhado para a família extensa, né, tio, avô, ou faz o trâmite também para uma adoção. Então, esse abrigo provisório serve para isso.
Como é que está o abrigo hoje? Tem muitas crianças lá?
Tem, né? Hoje nós inauguramos em maio, nós já estamos lá com, de 0 a 12, com 14 crianças lá dentro, né? E o de adolescente, o mesmo número. Nós tínhamos todos juntos, né, num espaço só, até junho ali, né? Então, esse quadro também a gente conseguiu melhorar ainda, né? Mas é uma determinação do prefeito em resolver esse tipo de situação, custe o que custar, né? Num período de crise que a gente vive, com falta de funcionário, nós conseguimos abrir, assim, junto com o esforço aí de toda a gestão, abrir esse segundo abrigo, que já era uma demanda de mais de um ano, né?
Pro Mas município. Com falta de funcionários, e daí?
Nós fizemos remanejamentos, né? Olhamos aonde tinha alguns excessos, fizemos um enquadramento dos nossos quadros de funcionários. Quando eu digo falta, é uma deficiência, não é uma falta completa. O abrigo está com todos os funcionários que precisam, estão lá.
Né? Secretário, sobre a população indígena.
Isso, nós fizemos aí um trabalho, né, um tempo atrás, vocês acompanharam também algumas... melhorar esse fluxo da população indígena na nossa cidade, que não é simples, né, é um trabalho complexo, mas nós conseguimos aí com várias conversas, com Manuel Ribas, com os caciques, né, enquadrar um pouco esse fluxo e também na construção de uma segunda casa de passagem, que nós temos uma lá perto da Coca-Cola, que é lá na Cindy, né, que é uma organização não governamental, e nós, por determinação também do prefeito, pelo plano de governo do prefeito, né, de ter uma segunda casa de passagem, nós começamos a construção e a elaboração dessa casa, né? Provisoriamente colocamos lá no local lá no Bertioga, próximo ali da divisa com Sarandi. Nós estamos já também arrumando um outro local, para que um local mais adequado, que deva ficar pronto aí até o final do mês, para que ali seja a casa de passagem definitiva.
Daí vai começar a construção?
Não, na verdade é uma escola que nós estamos adaptando, uma escola já quase uma escola rural, né, ali perto, próximo do Requião. Nós estamos adaptando. Né, e tal, os nossos funcionários, temos dois funcionários dentro da secretaria hoje ligados diretamente a mim, né, que trabalham essa questão todos os dias, né, com contatos em Manuel Ribas, e a gente tem que encarar essa situação, né, eles estão muito próximos de nós aqui.
Nesse momento, tem famílias indígenas ali nesse barracão?
Nesse momento, nós tínhamos até há pouco tempo, a população tem que entender que isso é um fluxo. Tem momentos que nós temos mais, tem momentos que nós temos menos. Né?
Agora tem menos.
Tem menos, né? Agora no Dia dos Pais, em agosto, houve um fluxo de volta para a aldeia. Né? Nós estamos com menos população indígena na cidade. Mas isso a qualquer momento também aumenta, então precisamos trabalhar isso o tempo todo.
Só para encerrar, eu queria que o senhor falasse sobre a população em situação de rua.
Isso, né? Passou o frio, né? Parece que a situação melhorou, mas não é bem assim. Né? Eles estão aí, né? Essa é uma característica aí das cidades de médio porte. A gente vem enxergando isso, né? Esse aumento, inclusive, dessa população. E é um trabalho constante também, como é esse fluxo que a gente fez com a população indígena, esse fluxo também com a população em situação de rua. Precisa ser adequado, precisa ser melhorado. Né? Nós temos duas equipes de abordagem, estamos tentando aí colocar mais uma equipe da assistência.
Secretário, falando nisso, parece que tem uma impressão, andando aqui pelo centro da cidade, principalmente, a gente vê mais adultos com crianças pedindo esmola, né?
Isso é um quadro hoje, a criança em si até não, a gente não tem detectado tanto, né? Mas o adulto hoje, inclusive também o idoso, né? Em situação de rua.
Pedindo esmola.
Então essa é uma tendência aí para o futuro. Né? Nós temos lá o Centro Pop, né, que atua com essa população, o albergue que faz o acolhimento. E estamos aí conversando com muitas pessoas que também se interessam por esse tema, inclusive instituições. Nós precisamos achar caminhos, né, para melhorar o fluxo dessa população.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela presença, pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Luciano. Boa tarde a todos.
Conversamos com o secretário de Assistência Social e Cidadania de Maringá, Edeliel Camim, falamos sobre as ações da SASC na cidade.